Boa tarde, estamos em visão de jogo. O Porto voltou a perder para o campeonato. O Sporting voltou a ganhar e é líder à condição, à espera daquilo que o Benfica vai fazer daqui a pouco no Estádio do Bessa, frente ao Boa Vista. Jogo com início agendado para as 21h e, naturalmente, com relato na TSF. Como disse, o Porto perdeu e, acrescento, jogou mal. O Paços de Ferreira, por outro lado, fez uma excelente exibição, mas Luís Freitas Lobo, o que é que se passa com a equipa de Sérgio Conceição?
Sim, em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos, em especial ao Zé e a todos que nos ouvem. Eu penso que neste momento a questão, desde logo, colocar a vitória do Paços, não é? E a grande exibição da equipa do Pepa, ponto 1. Perguntas o que se passa em relação ao Porto em cima de uma derrota, dá a ideia que se vai dar uma resposta muito diferente em relação àquela que colocaste na semana passada, uhum, em cima de uma vitória. Uhum. Portanto, o que quer dizer que não se poderá fazer uma análise só resultadista em face daquilo que se aconteceu nesta semana ser muito diferente do que aconteceu na semana anterior, só porque os resultados são diferentes. O que não é pouco, mas não pode ser só um argumento assim tão objetivo.
É um Porto que está a sofrer muitos golos.
Está a sofrer muitos golos, isso é evidente, mas mais do que sofrer muitos golos, está a sofrer muitas oportunidades criadas para o adversário para marcar golos, não é? Porque não é só os golos que são sofridos. O Porto também teve ali um período que não sofreu, portanto, mas podia ter sofrido. Portanto, essa questão é sempre muito relativa. Aquilo que me parece é que aquilo que falávamos a semana passada, e quando eu te falava no potencial que este Porto tem com os jogadores novos que entraram, de poder experimentar outro tipo de sistema, treinar outro tipo de sistema, com outros tipos de jogadores, ter outras variantes táticas, tudo isso é um processo em curso de construção, como te referi à semana passada. E por isso também tu me colocavas a questão do jogo com o Manchester City, o jogo com o Gil Vicente, em que a equipa, perdendo ou ganhando, não esteve ao seu melhor nível, em muitos momentos, e referia-te que esta forma de jogar, ou a alteração de muitos princípios de jogo que o Porto tem colocado este ano na ideia do Sérgio Conceição, nas várias ideias de jogo e também na mudança de jogadores, porque também é isso, também é um ponto importante, independentemente do sistema, claramente se nota que a equipa ainda não estabilizou uma ideia base de jogo, que eu acho que é sempre a referência que uma equipa tem que ter nos piores momentos. É nos piores momentos tu sabes voltar para um sítio onde te sentes seguro e a partir daí aguentares esse pior momento no jogo. Eu acho que o Porto nesta altura, e a vontade de Sérgio Conceição é que não ficasse previsível em relação à sua forma de jogar em relação às épocas anteriores, tem tentado criar alternativas em termos de sistema tático e de mudanças de jogar, ou mais até de atacar, mas mais do que confundir os adversários, tem confundido a sua própria equipa e os seus próprios jogadores, que ainda não estão, de facto, entrosados naquela forma de jogar. E penso que esta constante mudança de sistemas e de jogadores, de jogo para jogo, ainda agudiza mais isso no início da época, atípico, como sabemos, porque o tempo para treinar é muito pouco e os jogos são sucessivos, e o jogo de Paços de Ferreira acaba por entrar nesta conjuntura competitiva em que entram os jogos do campeonato, os jogos da Champions, e, portanto, acabou por ser uma derrota demasiado clara, isso sim, dar muito mérito ao Paços, e podemos falar disso, uhum, a seguir, que soube aproveitar muito bem, de facto, este momento do Porto para construir uma vitória indiscutível e que até podia ter atingido números muito superiores.
De facto, José Manuel Ribeiro, o Paços de Ferreira esteve muito bem, com algumas unidades, como, por exemplo, Stefano Eustáquio e Bruno Costa, a um nível muito elevado e, como dizia Luís Freitas Lobo, a criar muitas situações de perigo para a baliza de Marchezine. O Porto não teve Pepe na defesa, isso pode explicar alguma coisa, mas não explica tudo.
Não teve o Pepe, mas repara, o meio-campo era dos mais sólidos, dos mais seguros que o Sérgio Conceição podia escolher. Portanto,
Marco Grujic,
o Uribe e o Sérgio Oliveira, portanto, muito seguros. Pelas alas, nesse jogo, visto que jogou com o Ivanilson na ponta de lança, tinha dois jogadores que apoiam muito os laterais, os dois, o Otávio e o Marega.
E faz sentido o jogador que mais desequilibra, talvez o melhor jogador do plantel do Futebol Clube do Porto, jogar a lateral direito? Já falámos disto aqui algumas vezes.
Sim, mas a questão é se havia opção, se havia alternativa ou não havia.
Nanu?
Sim, mas o Nanu já está pronto para jogar no Porto, mas se calhar não.
Para que é que se contratou Carraça, então?
Sim, mas isso...
Para que é que se contratou os dois? Eu acho que os dois têm que ser solução. Eu acho que o Porto não pode contratar jogadores para se adaptar. Acho que os jogadores têm que ser contratados para jogar. Mas eu tenho sempre essa opinião. Sim, em relação àquilo que é o campo de recrutamento de uma equipa grande em relação à contratação de jogadores, quando Ainda sim, mais são posições que é se que percebe repara. Que são posições em aberto.
Sim, mas isso...
E repara que o primeiro...
Isso depende do dinheiro que tu tens, da cabeça que tens para comprar um jogador pronto.
Depende da competência também que tenhas para fazer um scouting atento e que não falhe também. Tantas vezes.
Mas Carraça é, é para descartar, por exemplo, da Manuel Ribeiro.
Sim, mas claro,
que
sim, mas claro.
Claro que sim, já foi descartado, sinceramente.
Já foi descartado? Como? Não conta?
Acho que não conta. Claramente não conta.
Então para quem foi contratado?
Não sei. O que é que és que eu te respondo? Não sei. Não sei.
A pergunta pode ser um pouco retórica, né? não quero dizer uma resposta.
O que eu,
evidente,
o que eu acho
não
é que claramente,
parte da estrutura do Porto.
O que eu acho
isto.
É que claramente não foi um jogador contratado com o aval do treinador. Ponto 1.
Isso aí já não sei.
Percebes? Sim. Claramente não foi um jogador contratado com o aval.
Isso é mais grave
treinador.
Ainda, então.
Depois o resto não sei explicar. Há sempre contratações que eu acho inexplicáveis. Em vários clubes, é sempre assim.
Mas falávamos da...
Mas falávamos disso, ou seja, a equipa era...
Não haver alternativa melhor que Corona para jogar lateral. De ter que sacrificar o jogador que mais desequilibra no Futebol Clube do Porto e um dos melhores jogadores
do
campeonato.
Em primeiro lugar, não tem sido. Em primeiro lugar, acho que caiu nos últimos tempos, acho que caiu um pouco. Portanto, não chega para justificar, não é? O que eu te queria dizer é que, enquanto 11... Era um 11 que não fazia prever aquele tipo de jogo.
Agora,
não fazia prever.
Agora era um 11 completamente diferente dos anteriores, que era na posição dos jogadores, que era algum jogador. O Grubitz fez a estreia, o Sérgio Oliveira tem jogado ou como médio mais ofensivo ou como médio mais recuado. A equipa tem mudado
razão.
Constantemente.
Tem mudado porque perdeu dois jogadores importantes em plena gestão.
Sim,
em plena gestão, já ter que gerir sem mais do que um dia para treinar, fosse o que fosse. E portanto, desde aí para
isso
cá,
é
o que o Sérgio Conceição.
Mas a falar do caso do Danilo, não é?
O Danilo e o próprio Alex Telles. O que o Sérgio Conceição tem tentado fazer é gerir de jogo para jogo, não é? Enquanto procura. Aliás, nós dissemos isso, parece uma pré-época, não é? Alguns dos jogos parecem pré-época.
Mas Alzheimer, diz-me uma coisa: o Porto já teve um exemplo de ter perdido o Danilo por uma lesão grave.
Sim.
Aqui há uma época. E o Sérgio resolveu a situação com um duplo pivô. Sérgio Oliveira.
Sim, mas esse duplo pivô já falhou este ano. O grande problema este ano é que nenhuma solução, nem mesmo as antigas, deixaram o Porto completamente seguro. Tendo dois jogos em que o Porto quis de facto defender e foi muito sólido, na minha perspectiva. Não concordo contigo no Manchester City. Acho que o Porto fez um bom jogo com o Manchester City.
Sim, isso mesmo.
Voltou a fazê-lo com o Olympiacos.
Acho que o jogo mais delicado é o jogo com o Sporting, não é? Que é um jogo a nível de dificuldade.
Mas em todos os jogos, sobretudo nos jogos em que o Porto quis jogar mais em risco contra estas equipas pequenas, mostrou-se sempre muito. Ficou sempre muito descoberto atrás. Sempre muito. E, portanto, é natural. Já tentou resolver esse problema com os três centrais.
Sim.
Já tentou várias alternativas, não é? E, de facto... Como ele próprio assumiu, há ali um problema.
Mas
não?
Tu entendes que... sim, sem dúvida que quando tiras um jogador tão discutível de seleção como o Danilo...
Mas não acho que seja só o Danilo. Porque
sim,
é
mas naquela...
tu dizes, o duplo central acabou a época, o duplo pivô,
sim.
Acabou a época no ano passado
sim,
e mais.
Sim.
Os últimos jogos do Porto o ano passado quase não permitiam remates ao adversário. Muito
sim.
menos oportunidades, era o oposto, o exato oposto disto.
Exato.
Não é?
Sim, sim.
E portanto, este ano, por qualquer razão, está a acontecer o contrário.
E também já não há a bola parada do Alex Telles. Que,
sim,
por
sim,
exemplo,
sim,
é
uma ofensiva.
Mas o Porto tem marcado mais golos que o ano passado.
Mas, por exemplo, a época passada o Porto ganha em Paços de Ferreira num jogo complicadíssimo, também para
sim,
o Porto.
Mas podia ter ganho com
e ganha com um golo de Mbemba numa assistência do Alex Telles.
Sim, mas podia ter ganho com o livre direito. Podia ter ganho, não. Podia ter empatado com o livre direito do Sérgio Oliveira.
Bem, que a bola vai no posto. Portanto, isso aí eu acho que são lances, são jogadas. Agora, o jogo mesmo, a caixa negra do jogo, como eu gosto de chamar, e não só apenas aquilo que fica visível de um lance, de uma bola oposta, de um livre. A questão do meio-campo. Eu acho que as equipas crescem e encolhem a partir do meio-campo. É verdade a questão do Corona, lateral direito. Claro que o Corona é melhor extremo. A questão dos laterais, o Porto ainda não ter acertado verdadeiramente como é que tem que jogar. Na frente, ou se joga Evan Nilsson, ou se joga Tony Martínez, ou se joga o Marega à ponta de lança ou na ala. Portanto, ou joga com um, ou joga com dois. Tudo isso são problemas.
E vocês não ficam também
agora,
com a ideia que...
João, deixa-me só terminar.
Sim,
agora,
sim,
onde
sim.
Eu acho, de facto, que tem que existir uma referência onde o Sérgio se deve agarrar. O Porto, a ideia do Porto, é o meio campo.
Sim.
E não mudar tanto o meio-campo, aquele trio do meio-campo. Porque eu já vi o Sérgio Oliveira a jogar a 6, como jogou contra o Sporting, uhum. Já vi o Sérgio Oliveira a jogar a 10, quase para pressionar à frente dos dois médios mais defensivos.
É
o caso do Uribe e às vezes o Otávio, mais recuado, ou então agora como o caso do Gorgito, que apareceu pela primeira vez na equipa. Sim. Portanto, ele tem mudado muito, é o coração da equipa, a zona central. E quando se mexe tanto no coração, a zona central, em geral as equipas têm tendência a partir-se.
Sim, eu concordo contigo.
E vocês não ficam também com a ideia, já falaste aí que, na tua opinião, o Carrasco é um jogador descartado. Não ficas também com a ideia que o Sérgio Conceição não está assim muito satisfeito com os jogadores que chegaram a esta época para o plantel do Porto? Por exemplo, não jogou o Pepe, podia ter jogado o Malang Sarr. Não jogou.
Não, eu acho que aí...
Jogou Diogo Leite.
Eu acho que aí entra, digamos, entram os princípios do Sérgio Conceição. Portanto, estava o Diogo Leite no plantel, fez parte da equipa dele ano passado, tem prioridade. Eu aí acho que entra a cabeça do Sérgio Conceição, que é assim que
funciona. Seja qual for o valor do jogador que entra?
O jogador que entra é um jogador emprestado. Portanto, nem sequer faz muito sentido ter um jogador da casa com o pé esquerdo.
Isso é uma avaliação da qualidade que o treinador faz. Não?
Sim.
Independentemente de ter chegado primeiro, sim, mas da casa, não é?
Sim, mas acho que neste caso isso também tem importância. O facto de já fazer parte do grupo, até de já estar entrosado com...
Eu acho que jogou porque o Sérgio entendeu que nesta altura era melhor.
Sim, com certeza. Não, nada garante que daqui a uma ou duas jornadas não seja uma lançada.
Acho que os indícios que deram.
Mas acho que não é por aí. Portanto, ele já fez jogos, o Diogo Leite já fez jogos muito sólidos no Fogo do Porto. Não tem nada a ver. Acho que de facto é essa procura do equilíbrio.
No meio que...
Não é? E a falta de tempo para trabalhar. E se calhar, sim, porque não, se calhar algum erro de gestão. Alguma rotação demasiada, se calhar a falta de uma espinha dorsal que se mantenha.
Não haver para a época, a equipa está a ser construída em andamento, já com a época a decorrer, não é? O período esta época tem sido, dir-me-ás, todas as equipas estão a ser assim, umas mais que as outras, são aquelas que mudam mais.
Não é? Período, não é? O Benfica perdeu um objetivo fundamental na época.
Por causa disto.
Porque foi apanhado também neste
claro que sim.
Neste furacão. Não é?
É por isso que eu acho que.
O mesmo aconteceu de uma forma ainda mais grave com o Sporting, não é? Que não pôde fazer sequer pré-época, jogos de pré-época.
Mas é por isso mesmo que eu acho que deve-se mexer o menos possível.
Tens razão.
Porque
eu também concordo.
Num período tão difícil de estabilizar uma equipa e treiná-la e criar rotinas, mexer o menos possível.
Eu concordo com isso, mas também percebo que haja a tentação.
Claro que sim.
A tentação
bater na tecla certa.
De encontrar ali novos jogadores que façam a equipa funcionar, mas sinceramente, de todo este tempo, só há dois jogadores que eu acho que deviam jogar mais:
Taremi,
claramente. E o Nakajima, que neste momento me parece o único jogador que incendeia alguma coisa, que provoca ali algum...
Sim.
Percebes? Porque de resto, o Luís Dias teve os seus momentos, mas pronto, custa-me um pouco a entender que esses jogadores não joguem, pelo menos em jogos como este, em que claramente haverá problemas lá na frente para atacar.
Sim, Luís Dias é uma questão de consistência do talento dele, não é? Essa questão, que o talento ele está lá, agora a consistência... Mas é um jogo que eu te referi, eu acho que o Passos jogou muito bem.
Sim, sobretudo isso. Uhum. Sobretudo muito acima daquilo que o próprio Porto devia esperar.
Uhum. E muito acima daquilo que, por exemplo, tinha mostrado, penso que até na primeira jornada do campeonato, quando defrontou o Sporting na Mata Real, e o Sporting vai à Mata Real e ganha por 2-0, e o Passos de Ferreira evoluiu muito desde esse jogo.
Mas já o ano passado tinha acabado muitíssimo
bem. Já tinha, exatamente. Eu acho que é uma equipa, independentemente... do perder e ganhar os jogos, uma exibição melhor ou pior, acho que a equipa sabe o que joga, não é? A equipa sabe, os jogadores sabem o que têm que jogar.
Sim, mas não estou a falar do resultado.
Eu sei, mas no jogo que o Sporting perdeu, de forma clara, não é?
Portanto, sim.
Ali, é isso que eu estou a referir. Agora, mesmo não jogando bem, tu percebes como quer jogar, e eu acho que isso é fundamental, e os jogadores sabem que depois, no jogo seguinte, não vão mudar muito, porque há ali uma convicção da forma como se joga. E os jogadores já se conhecem bem uns aos outros, aquele meio campo, de facto, o Bruno Costa, o Luís Carlos e o Eustáquio, já são os jogadores que percebem perfeitamente onde se devem colocar para se compensar uns aos outros, os chamados triângulos de apoio que têm que existir.
E são acima da média daquilo que se costuma encontrar em equipas daquele patamar.
Sim, sim.
É um meio campo acima da média.
E, portanto, eu acho que a equipa tem essa segurança de saber aquilo que joga, e isso é fundamental. O voltar para a tua casa quando aquilo está a correr mal e saberem ali e reequilibrarem-se. E aproveitarem os seus momentos do jogo. Há momentos no jogo em que as equipas estão por cima, há momentos no jogo em que estão por baixo. Têm que aproveitar o momento em que estão por cima para ganhar e para matar. E aí o Passos teve muito
E não bom. Tinha o Douglas Tanque. Jogou com o Dorian.
Sim, mas faz logo um golo a começar. Uhum.
Mas houve uma constante, é que o Porto teve sempre as costas a arder desde o primeiro minuto.
Isso é verdade,
sempre,
isso é verdade. Essa questão de não ter o controle da profundidade é verdade. E não havendo o tanque, como tu referiste.
Uhum. Sim. E mais um jogo com uma arbitragem muito polémica.
Sim, isso aí ia ser um debate sempre eterno. Porque...
Sim, mas aí nós, qualquer que seja a nossa posição, não vamos convencer nem desconvencer ninguém, portanto...
Não.
A única coisa que vamos arranjar é atritos. voltando ao que dissemos na semana passada, há um grupo de ex-árbitros que nos jornais, neste momento, que me parecem bastante confiáveis.
Uhum.
Portanto, gente que,
são pessoas sérias,
gente
que fazem
séria,
análise,
quer fazer bem
em
aqui.
Todos os jornais.
Exato. E desta vez houve quase o mesmo consenso que houve da outra vez. Ou seja, de facto, há ali dois erros, independentemente de eu ter uma opinião um pouco diferente num ou no outro, há ali dois erros.
Que é o golo do Paços de Ferreira, que é anulado e que não se vê motivo aparente para anular aquele golo do Paços de Ferreira.
Sim, é um penalti
e penalti pela mão do Eustáquio, que também não se percebe porque é quarto de marca.
Eu também vou ser franco, eu já não percebo nada de mãos na área, nem percebes? Cada vez que as recomendações mudam, eu recuo 10 anos na...
Mas ali é um caso difícil de perceber, Zé.
Sim.
Porque é que o árbitro vai marcar penalti?
Sim, eu não teria marcado penalti. Claramente eu não teria marcado penalti.
Eu acho que ninguém teria marcado penalti, exceto o vídeo ao árbitro.
Mas gostava...
Chama a atenção do árbitro para aquela situação.
Mas gostava, mas estás a ver...
Mas quem marca o penalti é o árbitro.
Nuno Almeida, sim.
Que vai ver o lance.
Sim, vai ver o lance.
Vai ver o lance.
Mas ainda assim eu gostava...
Ainda pior.
É o tipo de lance que eu gostava, de facto, acho que com uma explicação, por muito penosa que fosse para o árbitro, seria pedagógica. Nós percebermos porquê. Não é? Aconteceu isto porquê?
O árbitro explicando?
O árbitro ou alguém, não é? Aconteceu isto porquê? Qual foi a interpretação? Achámos que o jogador fez aquilo de propósito, fez o pau chão de propósito para evitar. Uma explicação qualquer.
Nós ainda há umas semanas atrás falámos aqui do lance da Liga dos Campeões do Porto frente ao
mas
City.
Mas isto está a acontecer em todo
que o Marchesine.
E não ontem em Inglaterra havia
o braço
coisa
do Marchesine.
É igual.
Eu acho que não há grande explicação. Nós estamos todos a ver o lance. Que explicação é que ele pode dar?
Não sei, e não ontem eu estava a fazer.
Estive a comentar
o Tottenham.
Uma coisa é o árbitro.
E há um lance que dá o golo do empate ao Brighton, que é uma falta claríssima sobre um jogador do Tottenham. E o árbitro vai chamar a atenção para ir rever, vai ao VAR. O lance, parece que a falta é clara. Disse logo, vai reverter. O árbitro deu o golo, entendeu que não era falta. Portanto, o Mourinho já disse que ele devia ter vindo à conferência de imprensa explicar como é que viu uma coisa que até o treinador do Brighton disse a mesma coisa, que achava que era falta, porque o treinador do Brighton. Portanto, isto está a acontecer em todo o lado, isto é um problema transversal, não é só português. Portanto, não vamos aqui diabolizar pessoas, nem as pessoas que decidem, nem os árbitros, nem o vídeo-árbitro, porque isto é tudo subjetivo, isto é tudo um processo.
Há casos que não são subjetivos.
Não, há aqui duas coisas.
São, João. O objetivo é se a bola entra ou não entra. Isto é tudo o alvo da subjetividade, mesmo que te pareça, que seja claro. No entendimento dele, se calhar não foi. Estás a perceber? Agora, eu gostava de ouvir, mas explicar porquê.
Eu gostava de ouvir, sinceramente, acho que isto devia ser discutido mais vezes, de uma forma racional, com elevação. Percebes?
Sem inflamar muitas coisas.
Porque sabes uma coisa.
Outra forma, vou entrar na desonestidade das pessoas e não vou entrar por aí, não é?
Não é isso que está em causa. É tentar perceber o porquê de uma decisão que parece incompreensível.
É por isso que eles deviam falar.
E vou-te dizer uma coisa. Como sabes, este árbitro foi muito atacado aqui há uns anos, chamava-lhe o Ferrari vermelho, essas coisas todas. Eu acho que
associavam Nuno Almeida ao Benfica.
Eu acho que depois disso foi, provavelmente, o árbitro que melhor desempenho teve, em termos médios, no Campeonato Português. Acho que esteve num patamar muito, muito bom. E, portanto, eu quero dar-lhe esse benefício da dúvida, porque, na minha opinião, não é um mau árbitro, é um bom árbitro. Gostava de perceber, percebes? Porque não? Porque fez aquilo, o que é que ele viu? Por exemplo, a questão do vídeo-árbitro, que começa a ser muito importante, que é a colocação de árbitros inexperientes como vídeo-árbitro, percebes? Se calhar também é algo que tenha que ser pensado nesta altura.
E chamarem a atenção, alertarem para situações que não são claras e óbvias.
Isso, claro e óbvio. Lembras-te do caso do Sporting?
Qual caso do Sporting?
Do Sporting Porto, não é?
Sim.
Do penalti. Portanto, não foi claro e óbvio. Mas, no entanto, todos estes seis juízes,
todos tiveram a mesma opinião.
Que foi bem retirado o penalti.
Portanto, como é que pode não ser claro e óbvio se depois os seis têm todos a mesma opinião, se não há qualquer divisão entre eles? Isso não é claro e óbvio, não é ser claro e óbvio. Isso é muito relativo, é muito semântico, não é? Uma conversa dessa.
Mas é isso que está no protocolo.
Não é só isso que está no protocolo. Também não é o Marco Ferreira depois até teve o cuidado de explicar que há recomendações do IFAB, não é? que trata destas matérias arbitrais, que até sugerem que em determinados casos subjetivos, sim, o árbitro deve ser incentivado a rever o lance. Portanto, não é bem assim. Não é? Agora, tal como nós conhecemos o protocolo, de facto, pede o claro e óbvio, mas o que é claro e óbvio é muito mais complicado.
Meus caros, vamos cumprir também o nosso protocolo do programa. Nós prometemos não passar o tempo todo a falar de arbitragem nos programas.
Não, aqui é
o que
assim,
não quer dizer que não falemos fugir. Também. Obviamente, não fugimos
podemos,
ao tema.
Não podemos ignorar o óbvio, não é?
Não vamos ficar
neste
aqui.
Caso, o claro
assim,
e óbvio.
Temos que fazer a tentar que os neurónios não fujam todos para o Canadá, que é o que costuma acontecer comigo.
É isso.
E temos o Sporting à sexta jornada, à condição, à espera daquilo que o Benfica vai fazer daqui a bocadinho no estádio do Bessa, frente ao Boa Vista. O Sporting está na frente do campeonato, até agora só desperdiçou 2 pontos e teve uma boa vitória ontem frente ao Tondela, uma goleada 4-0, novamente com Pedro Gonçalves, pote em grande, é um pote de ouro para o Sporting.
É, sem dúvida, carregado de ouro, está no fim do arco-íris, não é? Eu acho que o Sporting não falhou, estes dois jogos que tinha em casa, seguidos, o Gil Vicente atrasado e este agora com o Tondela. O jogo com o Gil muito difícil, a equipa só dá a volta ao resultado na parte final. E houve transfer desse jogo para o jogo seguinte, que foi a entrada de ponta de lança do Sporar. Não está em causa ter feito o golo ou não, porque acabou por não o fazer.
Deixa-me dizer só, fazer aqui um parênteses, sem querer pôr em causa a qualidade profissional dos jogadores do Tondela, mas até agora a equipa mais fraca em termos de qualidade futebolística que eu vi até agora jogar da Primeira Liga, a equipa que menos gostei de ver jogar foi esta equipa do Tondela, a equipa que acho que apresenta um nível de jogo mais baixo, isto sem desvalorizar também a vitória do Sporting, não é? Não,
sim,
é
mas isso é um facto, tem bons jogadores, tem jogadores interessantes, o Rafael Barbosa, desde logo, tem jogadores interessantes e iremos falar disso. Mas o Zilco Sporting, portanto, ganhou os dois jogos bem. Acho que a questão do Sporar é importante, jogar ali com um homem de referência na frente de ataque.
E achas que o Ruben Amorim está convencido dessa importância?
Eu acho que ficou mais convencido depois do jogo com o Gil Vicente pela forma como ele entrou na parte final e foi decisivo para a reviravolta. E por isso jogou de início agora o jogo a seguinte com o Tondela. Portanto, não há melhor forma de mostrar que o Ruben Amorim ficou um pouco convencido ou sensível mais a essa questão. Nem é tanto o Sporar fazer o golo, o Sporar estar lá e dar permitir outros movimentos aos jogadores que estão em torno dele, porque existe ali um número 9. Agora deixamos referir ao jogo de ontem, para aproveitarmos bem o nosso tempo, que a entrada do João Mário, porque é um aspecto que eu já vinha referindo há bastante tempo.
Corredor central.
Exatamente. Não podia, o João Mário não podia jogar contra o Gil Vicente, né, porque o jogo ainda estava reportado à primeira jornada e ainda não estava inscrito, e jogou corredor central, exatamente, porque acho que era a única posição onde eu via que ele podia entrar. Se é melhor para ele, não. Se é a única que pode entrar neste sistema, acho que sim, em princípio. Porque a outra hipótese seria o quê? Jogar num dos dois homens da frente, atrás da ponta de lança e recuar o pote, não parecia ser o melhor nem para o pote nem para a equipa. E acho que o João Mário naquela posição pode de facto ser um jogador influente, agora tem muito que crescer, tem muito que perceber a equipa, e ele percebe porque é inteligente, e se conseguir esta união, esta sociedade pote-João Mário, acho que o Sporting cria ali um meio campo muito interessante. Continua com os problemas claríssimos na defesa, quer com bola, quer sem bola, mas no início de construção é claro, a defender também se percebe que há muitas hesitações e erros individuais a mais, mas tirando isso, acho que a equipa está consistente, os laterais são bons, muito bons, e nesse sentido é uma equipa que, sem ainda por cima o desgaste da Liga Europa ou das competições europeias, tem tudo para se manter lá em cima.
E o Palhinha joga por 3 jogadores.
Eu ia dizer isso, Zé, o Palhinha, neste momento, é um indiscutível.
É indiscutível, e mudou tudo. Nós falávamos disso ano passado. Ano passado dizíamos que o Palhinha era
mais. Neste sistema então era mais.
Portanto, sim,
é o leão a respirar por uma Palhinha.
não vamos
fazer piadas com o Palhinha.
Sim, mas o que eu acho é que ele tem. Não é que o Palhinha, por exemplo, não tem grande capacidade de passe. não é um jogador que se vira em si pelo passe.
Mas é uma apólice de seguros.
Exatamente, é seguro, sabe largar a bola no momento certo, é o tal cofre forte.
E tem um perímetro muito, muito grande, não é? Portanto, muito largo, portanto, é um jogador que está, é um tampão, digamos, que mantém a equipa do Sporting alta no jogo, não é?
E não quer fazer coisas que não sabe, é muito importante para um jogador naquela posição.
É um jogador muito importante, sobretudo quando os parceiros de meio campo não são propriamente nenhumas fortalezas defensivas, não é? Como o próprio João Mário não é exatamente um pitbull do meio campo, nunca será um jogador assim, nem sequer é muito rápido para esse tipo de coisas, mas o Palhinha tem mostrado que dá conta do recado. Não é?
E não fosse o Pedro Trigueira e o Tondela, podia levar um saco cheio.
São qualquer coisa como 20 remates
agora,
ou perto disso.
Agora vamos ver, este Sporting dá bons indícios. Eu acho que o mais importante no meio deste início do Sporting, eu vou buscar o jogo com o Porto. Acho que é o principal sintoma. Ganhar ao Gelo, ganhar ao Tondela, com todo o respeito para as duas equipas, normal, como era a menor dificuldade. Não era por estes jogos que eu achava que este Sporting pudesse ser alguma coisa que prometesse.
O Ruben Amorim aconselha aos jogadores a não lerem jornais.
Acho que o jogo com o Porto foi o jogo que dá mais indícios que este Sporting pode fazer qualquer coisa engraçada neste campeonato. O Ruben Amorim pode dizer isso. Eu acho que toda a gente deve ler jornais.
Sim, até mas ele explica, atenção, não vamos deluzar o homem.
Mas que é para não se deslumbrarem? É
não, ele explica que...
Estão a dizer bem?
Pronto, como eles não eram tão maus antes, quando liam jornais, também não são tão bons como vão aparecer agora nos jornais.
Eu acho que não devem ler algumas páginas de alguns jornais escritos de determinada forma.
Nós próprios...
Para não embandeirarem arco.
Exato.
Ou então, para não ficarem com a inteligência afetada. E também aplico isto a programas de televisão, claro.
E achas que este Sporting, de repente, pode ser apontado como um candidato? Isso pode ser perigoso para o Sporting? Estava a correr por fora?
Não, esta pressão
está
boa.
Está mais perto do Benfica do que...
É uma pressão boa. Esta pressão é boa. Os jogadores precisavam desta pressão. E repara, houve uma transformação enorme. Eu acho que no jogo de ontem os jogadores já entraram soltos. De outra forma, já entraram alegres. Já entraram confiantes. Portanto, esta equipa estava com a pressão ao contrário, com a pressão negativa. Agora estão com a pressão positiva. É diferente.
Mesmo assim, ainda ontem, na parte final, notei ali alguma dificuldade do Sporting a querer sair e o Tondela...
Sim, mas estava 3-0.
Já estava 3-0. Já estava resolvido.
O que eu acho é que a equipa vai ter agora um nível de... Vai ter já próxima semana um jogo... Próxima jornada, um jogo com o Vitória de Guimarães, não é? Este tipo de jogos...
Em Guimarães.
É que são jogos que, de facto...
Mas esta é a fase, atenção, também há aqui uma coisa importante. Esta é a etapa em que o Sporting tem mesmo que ser melhor que os outros.
Sim.
Porque tem a grande vantagem de trabalhar semanas inteiras, não é? Com os mesmos jogadores, de fazer aquilo que os outros não podem, nem o Porto, nem mesmo o Benfica.
Mas tu dizias que isso era uma desvantagem.
Não, digo agora, nesta fase, há de ser uma desvantagem mais lá para a frente, por várias razões, olha. Primeira razão, a qualidade do treino importa, não é? E se eu não consigo dar o mesmo andamento a todos os jogadores do meu grupo de trabalho, porque não tenho mais jogos para eles, não é? Provavelmente a qualidade do meu treino vai piorar, vai ser pior, não é? Essa é uma das razões porque daqui a uns tempos provavelmente isso se vai notar, não é?
Sim, em termos competitivos isso é verdade. Pode haver ali em termos físicos...
Agora, neste momento...
Outra ressalva,
neste momento, o Sporting tem que tirar partido do tempo que dispõe a mais do que os outros. Não é? É uma grande vantagem que o Sporting tem neste momento.
Sem dúvida.
Depois de ter pago por não ter tido esse tempo no início da época, não é? Como vimos, pela exclusão nas provas europeias.
E por falar em provas europeias, vamos ter mais uma semana de jornada europeia. O Porto joga já amanhã, recebe o Marselha, jogo importante para o Porto e decisivo para o Marselha. O Marselha tem 0 pontos e tem aqui, se perde o terceiro jogo, 3 jogos, 3 derrotas, penso que diz adeus definitivamente a qualquer ambição que possa ter de chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões. É um jogo especial porque André Villas-Boas, é conhecida a relação afetiva de André Villas-Boas com o Futebol Clube do Porto, e ele já assumiu, inclusive, que no futuro quer ser presidente do Futebol Clube do Porto e vai estar no banco do Marselha a defrontar o clube do coração. Portanto, será um jogo, do ponto de vista emocional, especial para o André Villas-Boas e importante, naturalmente, para o Porto. Ganhou o último jogo em casa frente ao Olympiacos, depois de ter perdido a Inglaterra com o City.
Sim, o que me parece é que estes dois jogos é quase como uma eliminatória a duas mãos, não é? É quase como se fosse... Porque será Porto-Marselha e Marselha-Porto na próxima jornada e, portanto, acho que quem sair vencedor desta eliminatória a duas mãos, isto é, quem fazer mais pontos nestes dois jogos, estará praticamente garantia de passar à fase seguinte, quanto mais não seja no segundo lugar.
Para o Porto seria importante fazer 4 pontos nestes dois jogos.
Sim, estes são esses 4 pontos que eu acho que seriam decisivos. para uma equipa ou para outra. O Marseille também terá a mesma ideia, não é?
Claro.
Embora...
Ainda mais porque perdeu até agora os jogos todos.
Sim, embora perdeu os jogos, que perdeu, enfim, perdeu com o City, até agora vamos considerar o natural, embora eu acho que há aqui uma questão diferente, é que o Porto jogar com o City na quinta jornada, com o City em casa, com o City já apurado, teoricamente, abre um leque de oportunidades ao Porto, diferentes do que o Marseille ter jogado na segunda jornada, ainda com o City a ter que ganhar para selar o apuramento. Portanto, é diferente. E acho que o Porto pode tirar algum partido disso. Mas, independentemente disso, a questão do Marseille ter perdido com o Olympiacos, fora. Não é? Portanto, é essa questão é que eu acho que, neste caso, os 4 pontos do Porto resolvem a questão, em princípio. Mas, claro, isto
e, em princípio, também não haverá Pepe. De novo.
Não haverá Pepe, sim.
Pode ser, vocês, Marcelo, aqui,
pode ser que vocês tenham razão e apareça aí o Sarra a jogar ao lado do Mbemba, não sei.
Ou novamente um sistema tático com 3 defesas centrais, ou não acreditas?
Fiz 4-3-3, o Marcelo, Tovan, a ponta de lado. Não estou a ver o Sarra a fazer isso neste jogo, sinceramente, não,
sim,
não
agora,
me parece.
Agora, que tentará solucionar o problema defensivo das últimas jornadas, tentará de alguma maneira, seja mudando os laterais, seja dando uma nova oportunidade ao Grujic, seja experimentando...
Não falámos desse jogador, deixa-me falar, porque eu gostei do Grujic em Paços de Ferreira, numa exibição em que a equipa se afundou, eu gostei deste jogador, acho que é um jogador, é um médio, não é aquele médio defensivo âncora,
não,
tipo Danilo
não,
Pereira, tipo Xavi Garcia,
tem mais pele de
sim. quase um tipo Matip, um jogador assim desse género.
Eu confesso-me incapaz para num jogo daqueles dizer a culpa foi deste ou foi daquele.
Não, pelo contrário, estou a dizer o contrário. Percebes?
Não,
estou até a elogiar
é isso que eu quero dizer, portanto também não sei dizer, ele foi substituído obviamente logo no intervalo.
Sim, perdeu.
Também não sei dizer
O resultado,
sim, também não sei dizer se o problema foi esse. Agora, há uma coisa que é evidente. O meio-campo não funciona de improviso, não funciona, não se estala aos dedos, ele começa a funcionar. Precisa de jogos e estes jogadores não tiveram esses jogos, isso não existiu. Não é? E aquela é uma posição fundamental, aquela posição, e sobretudo jogando como ele quer jogar. Se ele fosse outro género e se fixasse à frente da defesa, não é? E delimitasse ali um espaço, eu vou andar aqui nesta meia-lua, não é? Sim, senhor. Mas sendo um jogador como ele é muito natural que não consiga aparecer bem logo no primeiro instante.
Na quinta-feira entrou em campo Benfica e Sporting de Braga. Na Liga Europa têm estado os dois muito bem. Quer o Benfica, quer o Sporting de Braga têm estado bem. E o Benfica vai receber o Rangers, talvez o adversário mais perigoso do grupo do Benfica. E o Braga vai jogar em Inglaterra com o Leicester também. Um jogo complicado para a equipa do Sporting de Braga. Mas eu acho que o Braga está cada vez melhor.
Está. E a questão do jogo com o Leicester ainda joga hoje também com o Leeds para o campeonato, e se ganhar fica em segundo lugar, portanto terá essa prioridade o Leicester até. Portanto, eu acho que estes jogos, o Braga na época passada, na fase de grupos, ganhou o Wolverhampton fora, não é? Portanto, lá está, o Wolverhampton é uma grande equipa, 6º, 7º lugar do campeonato inglês. Portanto, estes jogos da Liga Europa, as equipas entram ainda com os motores muito baixos, não é? Sobretudo estas equipas das grandes ligas, e tem-se notado muito, não vê-se nas 2 primeiras jornadas, sobretudo estas equipas, fosse o que aconteceu com o Tottenham, não é? O Mourinho mudou a equipa toda e perdeu 3-0 em Antuérpia. Portanto, acho que o Braga tem muitas hipóteses contra o Leicester, nas circunstâncias que o jogo vai-se decorrer.
E o Benfica com o Rangers, Zé Manuel Ribeiro?
Acho que é o primeiro teste da série do Benfica. Este ano, sinceramente, acho que é a equipa mais cotada, tem características complicadas normalmente para o estilo de jogo do Jesus. É uma equipa física com um ponta de lança
Morelos,
que nós conhecemos bem.
Deixa-me dizer, porque temos pouco tempo, é o jogo 3 dias antes do jogo com o Braga. E o Jesus estará a pensar também muito nisso, não é?
E o Braga também.
Isso
foi uma coisa que não nos esquecemos de dizer há um bocado sobre esta normalidade toda do Porto e não sei o que é altamente provável nestas fases de grupo, durante estas fases de grupo, que as equipas percam pontos no campeonato.
Sem dúvida. Todas estão a acontecer em todos os lados.
O Porto perdeu 4 pontos no ano passado, nesta fase.
Estão a perder Liverpool, City, Real Madrid, toda a gente está a perder.
E se, por exemplo, o Jorge Jesus poupar, entre aspas, fizer a rotação do plantel, a gestão do plantel, poupando mais jogadores para o jogo com o Rangers, apresentando a melhor equipa depois no jogo do campeonato com o Braga.
Corre riscos, porque o Rangers não é uma equipa para brincar.
Mas será mais a ideia dos Jesus, será essa?
Passam dois.
Acho que o Jesus vai apostar tudo é no jogo com o Braga.
e o Benfica e o Rangers têm tudo para passar, resta saber quem passa em primeiro, quem passa em segundo. Começa a ficar evidente que é essa a grande questão no grupo do Benfica, quem é primeiro, quem é segundo entre Benfica e Rangers.
É possível, é como digo, isso é uma perspectiva que eu acho altamente negativa para o Benfica e para as equipas portuguesas. Eu acho que
a falar em termos de montra europeia.
Tem que se ganhar e tem que se fazer o melhor possível. É uma coisa, por exemplo, que o Sérgio Conceição nunca faz. Não? Num jogo destes importante, ele joga com os melhores. E acho que faz bem. O Jesus pode fazer essa gestão, já o fez antes, muitas vezes. De facto, o jogo com o Braga é um jogo de altíssimo risco, na minha perspectiva.
Hoje é segunda-feira, joga no Bessa, mas daqui a bocadinho. Depois, quinta-feira, jogo com o Rangers na Luz e depois, de novo, no fim de semana, jogo no domingo na Luz com o Braga.
Sim, mas é como te digo, o Rangers não é uma equipa com quem se possa brincar. Portanto, é uma equipa forte fisicamente, muito pragmática, com bons avançados, não é aquela equipa que não vai aproveitar os espaços que o Benfica dá, como acontece em Portugal. Portanto, parece-me um risco muito, muito alto.
E atenção à ponta de lança do Rangers, já aqui falámos dele, Morelos.
Luís nem gostava muito dele.
Não era um jogador, é um bom jogador àquele, este nível de futebol escocês, não é um jogador...
Achas que em Portugal não resultava?
Em Portugal acho que sim, que resultava.
Falou-se dele para o Porto.
Eu quando falo num nível, não o vejo para as 5 grandes ligas, para as 4 grandes ligas, não o vejo para uma liga inglesa, para uma liga alemã, para uma liga espanhola, para uma liga italiana, top. Acho que é um ponto de lança para esse nível. Uhum. Agora, para o nível do campeonato português, sim. Portanto, era mais a esse nível que eu não era propriamente seduzido pelo
Estamos
Morelos.
Mesmo a acabar. Diz. E surgem hoje notícias da ESPN, o canal de televisão ESPN, a dizer que o Barcelona pode querer contratar já em janeiro o ponta-de-lança do Benfica, Darwin Núñez. Vocês acreditam nessa possibilidade?
Depois de terem vendido o Vinícius, era bem jogado. Ficavam muito bem servidos de ponta-de-lança.
Depois de ter vendido o Vinícius, que é o Benfica?
Sim, vendido não, é emprestado, desculpe. O que eu acho é que, primeiro, o Benfica não é obrigado a vender, não é? Portanto, só pela cláusula, e presumo que a cláusula, já não me lembro, mas é altíssima.
Sim, é altíssima.
Depois, seria um contrassenso enorme.
Penso que a cláusula é acima até da cláusula do João Félix, ou seja, sim, acima dos 126 milhões.
Agora, seria um tremendo contrassenso, quer dizer, do fabuloso plantel que foi construído, o jogador mais caro, não é? Aquele que foi a aposta...
Sair já?
Sentido nenhum. Portanto, é um contrassenso completo. Agora, acredito que alguns clubes já estejam a avaliá-lo, isso acredito.
Luís, rapidamente.
Não, porque a notícia chega no seguimento da notícia dos maiores resultados do Barcelona no campeonato, que está afundado, embora tenha ganho a Juventus na Liga dos Campeões, no campeonato está afundado, e portanto é natural que se procure logo os problemas, ou a redução dos problemas nos avançados, mas não acredito, sinceramente, que essa notícia tenha grande fundamento.
E o Darwin Núñez tem essa cláusula de rescisão de 150 milhões, já estive aqui a ver, 150 milhões de euros, ou seja, superior, de facto, àquela cláusula de rescisão que já era altíssima do João Félix.
Não, as cláusulas, enfim, valem o que, não é valem o que valem, mas eu acho que costumo sempre dizer que são mais cláusulas de negociação do que de rescisão, ou de início de negociação, para se colocar ali um patamar.
Ou da promoção também.
Ou isso também, exatamente. Para quem comprar ficar já um pouco intimidado e já ir para a mesa de negociações disposto a gastar, e quem está para vender disposto a pedir. Portanto, acho que é uma cláusula tática de negociação. As cláusulas de rescisão são cláusulas táticas de negociação.
Tu achas que o João Félix seria a mesma coisa? Seria visto pelos espanhóis da mesma maneira se tivesse ido para o Atlético por 70 milhões de euros, por exemplo?
Não seria valorado da mesma maneira, claro. A avaliação, as exigências, a reação aos bons jogos, aos maus jogos, a ficar no banco, a não ficar no banco.
Ou agora o Fábio Silva, claro. O Fábio Silva, se tivesse ido para...
Ou seja, é verdade, mas isso é a pior das razões depois para se analisar um jogador, não é? De facto,
é um marketing que o Jorge Mendes...
Pois, mas eu reparo, eu tento-me abstrair...
Pratica com muito talento.
Sem dúvida, mas eu tento-me abstrair disso, porque de outra forma, então, quer dizer, é um perigo, é um alçapão em que a gente vai cair numa análise que se colocar...
Sim, mas se não formos nós... se não formos nós a racionalizar as coisas.
Claro, isso mesmo dizermos, temos que fazer.
E a dizermos, atenção, que o valor é este, mas o jogador tem outro, não é, tem outro tipo de...
Mas resumindo, sem desviar muito do tema, vocês não acreditam que o Darwin saia em janeiro?
Eu não te posso dizer se acredito ou não acredito, porque não, como deves calcular, não estou debaixo da mesa das negociações. Agora, o que eu acho é que é pouco provável isso acontecer, porque não estou a ver o Benfica a vender, nem o Barcelona a querer comprar o Darwin neste momento como solução.
Sobretudo o Benfica, acho que não faz sentido.
Acho que não faz sentido as duas coisas. Agora, no final da época, isso já será outra coisa também. Veremos a evolução do jogador, não é?
Até pelo que custou, pelo dinheiro que tenho ali empenhado, não é?
O que é que vos parece o Vitória de Guimarães, de João Henriques? Há umas semanas tínhamos falado da dificuldade de unir todas aquelas peças e fazer daquilo uma equipa, e agora parece que o Vitória de Guimarães, a pouco e pouco, com o João Henriques, está a subir alguns degraus.
Não é um jogo, quer dizer, a semana passada foi o jogo com o Braga, em que a equipa falhou claramente a abordagem ao jogo, a todos os níveis. Depois disso, a questão que se colocou foi algumas alterações para o jogo com o Gil Vicente, e as alterações que o João Henriques fez, para além da questão dos defesas, foi no meio-campo, a entrada do Pau Aes e do Rochinha, para dar ao meio-campo um bocadinho mais de músculo, e na frente o Eduardo saiu da equipa. Jogou o Maddox, que também é outro miúdo, saiu da mesma fornada dos sub-19 ingleses, né? Portanto, aquela scouting ou do conhecimento de mercado do Cás Freitas. E, portanto, a equipa entrou bem no jogo, acho que entrou bem no jogo, entrando bem Quaresma, esteve a ganhar, depois caiu e o Gil Vicente empatou bem. Portanto, eu acho que o jogo estava equilibrado. E depois é o Edwards, que quando entra mostra que, de facto, com espaço e no tempo certo, deu o golo ao Rochinha, que fez o 2-1. Portanto, os dois jogadores que não jogaram de início foram os dois que resolveram o jogo na última jogada. Agora, acho que a equipa, utilizando aqui uma frase do Zé semana passada, tem que começar a fazer sentido, não é? Antes de começar a jogar bem ou jogar menos bem, não conseguindo colocar em prática aquilo que quer fazer, perceber o que se quer fazer, o que ela quer fazer. É por isso que te referi há pouco bem do Paços Ferreira, é porque eu percebo o que o Paços quer fazer. Mesmo tendo jogado mal contra o Sporting, eu percebi o que queria fazer. Eu não percebo o que é que o Vitória quer fazer daquela equipa nesta altura ainda. Ainda não percebo qual é a ideia. Eu sei que o João Henrique está há pouco tempo, eu sei que o Tiago foi uma contratação um pouco indecifrável. Eu sei que são muitos jogadores diferentes e todos parecem que vêm de puzzles de diferentes.
Não é fácil.
Agora, eu não percebo qual é a ideia do jogo ainda do Vitória. E sem isso, vejo o Quaresma a jogar muito, é verdade, muito acima da equipa, quase a querer resolver os jogos sozinho.
Mas é uma peça de um puzzle diferente.
Completamente, parece que veio de outra equipa, aterrou naquela. Mas acho que a qualidade do Quaresma é indiscutível.
Zé Manuel Ribeiro, viste aquele penalti do Farense ganhar por 1-0 e depois aquele penalti à Panenka, o que é que pensas? Uma equipa tão, tão necessitada de pontos e marcar um penalti daquela
mesmo
maneira?
Mesmo que estivesse.
Pá, vou ser censurado agora.
Diz.
Pá, quando eu jogava handball, uma coisa daquelas no balneário ia ser muito complicado. E provavelmente
se calhar foi.
Íamos andar todos à bofetada. Acho que é sobretudo isso. Sobretudo é uma coisa que se faz contra a própria equipa, não é? Isso é o mais problemático, não é? Está uma coisa combinada. Se não me engano, era o miúdo escocês que ia marcar.
Sim,
penalti,
o Ryan Gold, né? Aliás, Ryan tinha Gold marcado o primeiro penalti muito
bem.
Sim.
Muito bem.
Eu percebo a ânsia dos jogadores e a vontade que têm de aparecer. Agora, dentro de uma equipa, é muito importante que exista esta...
Mas aquilo não estava determinado, Zé. Não, o Sérgio Vieira disse isso. Não. O Sérgio Vieira disse mesmo no final que estava determinado era que o Golden que marcava os penaltis.
Pronto.
Que isso, os jogadores é que, depois entre eles, chegaram a acordo que o Luca marcava aquele penalti. Mas que isso não estava determinado e que ele ia ser objeto de análise e de discussão no grupo, porque aquilo não foi à revelia do treinador.
Depois da forma como ele marca o penalti.
É isso que eu quero dizer.
Mas da forma como ele...
Sim, mas isso é independentemente de ser podia ser o jogador que marcava os penaltis. Eu acho sempre, isto é uma opinião minha, acho que aquele penalti, marcar um penalti daqueles é a minha responsabilidade, daquela forma. E já sei que muitos deram certo. O Rio Ave marcou um assim, na decisão de contra...
O Alder Postiga marcou um assim.
Sim, não, o Rio Ave naquele jogo com o Milan.
Sim,
naquele,
sim, marcou um assim.
O último da série, o Filipe Augusto marcou assim, o Postiga já marcou assim, não é? Portanto, ganhou-se um campeonato da Europa assim. Por assim é ficou famoso o penalti à Panenka. O Panenka que fez o penalti em 76 assim, no último penalti. Agora, eu acho que é uma irresponsabilidade, porque a probabilidade daquilo poder correr mal, e se correr mal a culpa ser toda de quem o fez,
claro,
por irresponsabilidade, é enorme. Pode-se falhar penaltis, mas daquela maneira,
sim,
então ainda por cima, quando é decisivo, não é? Nem no resultado.
Rapidamente, só para terminarmos, sétima jornada, em teoria, o Futebol Clube do Porto, olhando aqui para os jogos, a Vitória de Guimarães, Sporting, Porto, Portimonense, Benfica, Braga, o Porto é o que tem a tarefa, em teoria, mais facilitada.
acho que não há nada de facilitado na tarefa do Porto neste momento. Sim, mas... Sim, mas o Porto neste momento tem um desafio muito
joga
grande.
Joga sobre brasas, é isso que queres dizer?
Não, acho que tem o desafio de não jogar sobre brasas, tem o desafio de não entrar em pânico e de fazer a parte do trabalho que falta, que é o mais complicado nestas alturas, não é?
Sabes que eu acho que há uma coisa, que se há uma qualidade que eu reconheço no Sérgio Conceição de uma forma claríssima, é ser um treinador que sabe reagir e treinar sob pressão.
Exatamente.
Isso, de facto, é a maior qualidade que ele tem. E obriga todos os outros a trabalhar em sua pressão. E ele acha que uma equipa não pode render se não tiver sua pressão. A tal pressão positiva de lhe colocar em cima a responsabilidade. E é, de facto, este é o momento para o treinador típico de Sérgio Conceição.
Também é verdade que o filme nem sempre se repete. Aquele filme da recuperação da equipa que vai atrás e depois consegue ainda sprintar e ultrapassar
todos
a equipa.
Todos os campeonatos são diferentes.
A história não é sempre a mesma.
Atenção, que eu acho que este campeonato vai ser muito
típico,
estranho.
Não é?
Vai ser estranho. Não é? Por exemplo, há aí uma coisa que ainda me faz alguma confusão, eu não sei se já está totalmente decidido, que é, imagina se o mercado de facto se fizer em janeiro. Não é? Haverá muito pouca diferença, entre muito pouca distância temporal entre o mercado de verão e o mercado de inverno, não é? Só uma coisa dessas pode alterar muito, pode desfalcar muito algumas equipas.
Estás a falar do mercado de estar aberto em janeiro?
Exatamente. Sim, o mercado do mês de janeiro, porque é muito perto, não é? Não é a questão de antes fechar em agosto, agora fechou-me tão tarde.
Percebes? Ou seja, e depois também a forma como alguns jogos estão concentrados. Esta fase é uma fase
muito... E vamos ver se o campeonato não para, não é?
Eu acho que não há essa possibilidade.
Mas estás a falar por causa
da pandemia?
Acho que não há essa possibilidade, sinceramente. Acho que continua a ser um ambiente controlado. Corremos o risco de parar mais abaixo, nas divisões principais. Eu acho que, apesar de tudo, as coisas têm corrido de uma forma mais ou menos segura.
Só para terminarmos mesmo, grande cartaz e grande expectativa para o Benfica-Braga.
Sim, mas isso eu acho que isso é cada vez mais o reconhecimento do Braga como um grande e como uma equipa que conta sempre na luta pelo título. Mesmo que não seja o Braga depois a surgir no último terço a lutar pelo título, já ganhou esse estatuto de equipa que está lá em cima.
E já é respeitado pelos adversários, não é? O Benfica e o Futebol Clube do Porto, que são os dois clubes que têm equipas mais fortes e que são os maiores candidatos à conquista do título, quando jogam contra o Sporting de Braga,
olhando,
quer seja em casa, quer seja na Pedreira, já olham para
o Braga
com
o trabalho,
um adversário de grande qualidade.
O trabalho que o Braga tem feito em termos de criação de infraestruturas, o investimento que o Braga tem feito em termos de jogadores, sobretudo compra e venda, não é? As parcerias estratégicas que tem...
Por acaso não conheço a Academia do Sporting de Braga e tenho muita curiosidade de conhecer.
As parcerias estratégicas que tem com os melhores empresários, a forma hábil negocial do seu presidente, as boas contratações que faz, o potencial dos jogadores, a formação, tudo isto coloca o Braga neste momento no top do futebol.
E a formação, atenção, a formação discute quase... olhos nos olhos com os outros, em termos dos jogadores que têm produzido. Não é?
Basta ver o Trincão no Famalicão, no Barcelona, a jogar de uma forma notável. Não é?
Portanto, há uma série deles, não é? Uma série de jogadores formados pelo Braga nesta altura que são,
sim, sem dúvida,
que são jogadores de topo. Não é?
Será um jogo de grande cartaz da sétima jornada, esse Benfica Sporting de Braga, numa jornada que terá também, como já referimos, o Vitória de Guimarães a receber o Sporting e o Futebol Clube do Porto no Dragão a receber o Portimonense. Zé Manuel Ribeiro, Luís Freitas Lobo, nós voltaremos na próxima segunda-feira com mais um Visão de Jogo. Você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço, até para a semana.